Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Olá, seja bem-vindo. Hoje é quinta-feira, estamos começando mais uma edição do Paraná em Rede, dia 13 de setembro de 2018. Vamos conferir os assuntos de destaque hoje. O juiz Sérgio Moro manda bloquear 50 milhões de reais do ex-chefe de gabinete do governo do Paraná, Deonilson Roldo. A justiça determina a prisão preventiva de Beto Richa. A denúncia do Ministério Público é de que o desvio de verbas é de 70 milhões de reais. Em Londrina, retomada a reunião que pode caçar dois vereadores. A região sul lidera o ranking do abate e da exportação da carne suína no Brasil. É o sul em destaque. Ainda temos a coluna Vamos Empreender e a entrevista de hoje com a candidata que disputa o governo do Paraná pelo PP, Cida Borghetti. Fique com a gente, o Paraná em Rede está começando.
Previsão do tempo.
Uma frente fria avança no sul do Brasil e já começa a modificar as condições do tempo em algumas regiões do Paraná a partir da tarde de hoje. Pancadas de chuva para oeste, sudoeste e também na região sul. Na faixa norte ainda faz bastante calor, assim como na faixa leste. Chove em Laranjeiras do Sul, Guarapuava, União da Vitória e Francisco Beltrão, onde as máximas não ultrapassam 24 graus em Guarapuava e 28 em Francisco Beltrão. Em Foz do Iguaçu, máxima de 33. O Moarama e Campo Mourão terão máxima de 30 graus, o sol aparece entre nuvens. Em Paranavaí, o calor chega a 34 graus hoje. E em Jacarezinho, 31 graus. Já Ponta Grossa e Curitiba mantém o tempo estável, com sol entre nuvens, máximas de 23 graus. O juiz Fernando Fischer, da 13ª Vara Criminal de Curitiba, determinou a prisão preventiva do ex-governador Beto Richa. Até então, ele estava preso temporariamente por 5 dias, mas o juiz entendeu que ele foi o principal beneficiado pelo esquema de propina montado para fraudar o programa Patrulha do Campo. De acordo com o Ministério Público do Estado, os depoimentos da delação do ex-deputado Tony Garcia, que já foi homologado pela Justiça, indicam que Richa teria desviado 70 milhões de reais no esquema. O que para o juiz só funcionava porque tinha o aval do ex-governador e também dos subordinados dele. Já a ex-primeira-dama Fernanda Richa foi apontada como auxiliar do marido na lavagem do dinheiro desviado por meio da compra de imóveis no nome de empresas da família. Ao Ministério Público, Tony Garcia relatou ter sido procurado para fraudar a licitação do programa Patrulha do Campo. O edital foi lançado em 2011 e previa o fornecimento de máquinas para o programa de manutenção das estradas. O valor envolvido era de 72 milhões de reais em valores não atualizados. A proposta, segundo Tony Garcia, era superfaturar os contratos e repassar 8% do faturamento bruto como propina a agentes públicos como contrapartida. E na Operação Lava Jato, que também investiga o governo de Richa, em outra acusação de fraude à licitação, o juiz Sérgio Moro determinou o bloqueio de 50 milhões de reais do jornalista Deonilson Roldo, ex-chefe de gabinete do governo.
A justiça bloqueou 50 milhões do ex-chefe de gabinete do governo do Paraná, Deonilson Roldo, que era braço direito do ex-governador Beto Richa. O bloqueio de bens também atinge o empresário Jorge Aterino, apontado como ponte entre propinas da Odebrecht para Beto Richa, a mulher dele e outras empresas. O bloqueio atende ao pedido da Polícia Federal e do Ministério Público Federal por sequestro de ativos dos investigados. O juiz Sérgio Moro confiscou 10 milhões de cada um dos 5 alvos da Operação Piloto da Lava Jato. Já a Operação Rádio Patrulha, que investiga supostos desvios de recursos públicos do programa Patrulha do Campo e foi também responsável pela prisão de Beto Richa. Roldo foi preso como alvo das 2 operações, a Rádio Patrulha e a Piloto. De Curitiba, Jennifer Santos.
A defesa de Beto Richa entrou com um pedido de habeas corpus, assim como a defesa de Deonilson Roldo diz que o ex-chefe de gabinete está à disposição da justiça para esclarecer os fatos. Hoje, quinta-feira, é dia da coluna Vamos Empreender. Vamos conferir o assunto do dia com a Lênia Luz.
Vamos Empreender.
Dias corridos por aí? Por aqui também. Hoje tenho dicas inspiradoras para você colocar em prática que vão te ajudar a dar mais foco em você. Por vezes é difícil, mas temos que nos policiar sobre o tempo de trabalho. Não é fácil conseguirmos alcançar bons resultados quando temos um turbilhão de ações a serem feitas em um mesmo dia. Portanto, busquemos ser focados em nossas ações empreendedoras diárias. Relaxe logo pela manhã. As primeiras horas do dia podem referenciar toda a nossa produtividade. Que tal um café mais demorado, ao som de uma música que relaxe e anime? Uma caminhada? Um banho quente? Enfim, algo que seja um presente a seu favor, logo pela manhã, e sirva de registro positivo para o decorrer de seu dia. Prepare o dia seguinte. Para uma manhã relativamente relaxada, se faz necessário um planejamento no dia anterior. Escrever em um papel as tarefas mais importantes do próximo dia e, se necessário, deixe a mais importante em cima de sua mesa de trabalho. Seja objetivo e evite distrações. Foque no que de fato tem que ser realizado. Pausas de 10 minutos por cada hora e meia de trabalho. É o que especialistas indicam. Beba água e procure exercitar o corpo, caminhando pela sua casa ou pelo seu escritório. Já ouviu falar que saco vazio não para em pé? Portanto, alimente-se, mas não na frente do computador. Procure um local prazeroso e deguste o alimento com calma. Isso ajudará a relaxar, manter um fluxo de criatividade constante e uma melhor produtividade. Faça uma mini-micro meditação. Bastam 5 minutos de olhos fechados e concentrando em sua respiração. Isso lhe auxiliará a gerar uma nova energia para as próximas ações empreendedoras do dia. Eu sou Lênia Luz, mentora inspiradora de ideias e conexões. Um grande abraço e até a próxima.
Vamos empreender.
Em Londrina, retomada a reunião que pode caçar dois vereadores.
Suspensa desde o dia 17 de agosto, a comissão processante volta a se reunir. Na Câmara Municipal de Londrina, Mário Takahashi deve ser ouvido por José Roque Neto, Wilson Bittencourt e João Martins. O detalhe a ser observado é que Rony Alves deve estar presente e poderá, assim como seu advogado, realizar questionamentos. O relatório final da comissão já foi entregue e, inicialmente, seria votado no dia 20 de agosto. O parecer foi pela cassação dos mandatos por quebra de decoro para parlamentar. Entretanto, a sessão foi suspensa após uma decisão liminar do Tribunal de Justiça, atendendo a um pedido da defesa de Takahashi. A comissão processante investiga se houve quebra de decoro parlamentar por parte de Mário Takahashi e Rony Alves. Os dois respondem na justiça a um processo por envolvimento em um suposto esquema de pagamento de propina para mudança de zoneamento na cidade, investigado pela Operação ZR3. Os dois vereadores negam as acusações. De Londrina, Neto Almeida.
A região sul lidera o ranking do abate e da exportação da carne suína no Brasil.
Sul em destaque.
Maior produtora de carne suína no Brasil, a região sul lidera o ranking de abate e da exportação. Os três estados do sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, são responsáveis por mais de 70% da produção de carne suína do país. Os dados são da Associação Brasileira de Proteína Animal e revelam que, mesmo na crise econômica, o Sul manteve o bom desempenho. Santa Catarina lidera o abate de suínos no Brasil, sendo responsável por 27% do total nacional. Em 2016, Paraná ficou em segundo lugar, representando 22%. E o Rio Grande do Sul foi responsável pela terceira melhor média nacional. O estado ficou com 20% do total do número de abates do país. Entre os estados que mais exportam carne suína, a situação não é diferente. Em 2016, a região sul foi responsável por mais de 81% das exportações nacionais. No ano de 2018, Santa Catarina exportou mais de 200 mil toneladas de carne suína e teve um faturamento superior a US$ 400 milhões. O presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Francisco Turra, destaca que a tendência é que Santa Catarina continue se mantendo na liderança quando o assunto é exportação.
Porque há mercados que só compram em Santa Catarina. É o mercado japonês, é o mercado chinês, mercados que efetivamente não aceitam carne de estado que não seja livre sem vacinação na febre aftosa. Então essa é a vantagem. Até mesmo agora, Coreia do Sul só tem plantas sediadas em Santa Catarina, exatamente por essa exigência e que continua em plena atividade.
Porém, atualmente, a principal barreira para manter essa competitividade nos estados de Santa Catarina e no Rio Grande do Sul é a dificuldade de conseguir milho, já que 65% das rações dos suínos é composta por ele. Somente o estado de Santa Catarina consome cerca de 7 milhões de toneladas de milho por ano, mas só consegue produzir 3 milhões de toneladas. De Florianópolis, repórter Stephanie Alves.
Depois do intervalo, a entrevista de hoje é com a candidata ao governo do estado, Cida Borghetti, na nossa rodada de entrevistas.
O Paraná em Rede volta já.